dia, tudo bem com você? Já respirou hoje, já? Te convidar a respirar comigo? Oh, respira fundo assim no teu nariz. Mais uma vez. Amém. Esse respirar, né? Quando a gente respira, a gente puxa um fôlego. A Bíblia fala que Deus soprou a vida do ser humano, né? E eu creio que a palavra de Deus, ela entra na gente como o ar e ela faz o efeito que tem que fazer. Às vezes eu estou tenso, estou preocupado, estou ansioso. Existe um nível que eu vou ler a Bíblia e outro nível que eu vou só respirar, assim, tipo, respira fundo e deixar o Espírito Santo entrar. Obrigado, Renato. Que o Espírito Santo esteja no nosso meio, esteja falando com você diretamente, assim como está falando comigo, que o coração, teu coração comece a queimar, arder, e você sabe quando você está na aula e começa uma conversa paralela com um amigo, assim, e aí começa, e até você esquece que o professor está dizendo, que você tem uma conversa paralela com o Espírito Santo aqui essa manhã, e vai embora. Eu nem sou o professor, então está tudo certo. A gente está numa série sobre casamentos. Eu tinha 3 semanas para falar sobre casamento. Deveria ser mais que suficiente. Eu já estou arrumando com o pessoal da semana que vem, pegando emprestado a semana que vem, então a gente continua. Na outra é Pentecoste, não sei como é que eu vou fazer. Eu só estou ensinando e vamos embora. Estão comigo? A gente está falando de casamento porque é um princípio bíblico. É algo que Deus criou, algo que Deus fez com princípios, mas com o objetivo de te abençoar. E a nossa sociedade tem estigmas, tem ideias sobre casamento, empurra para a gente uma ideia, está casado, está preso. Né? Meu sogro costuma dizer, eu e a Renê completou 19 anos. Aí ela fala, se tivesse cometido um crime, já estava solto. Essa é mais ou menos a ideia. Né? Quer dizer, o casamento é uma prisão perpétua, que você está pior que um criminoso. E eu quero te ajudar a ver a bênção que é, que a Bíblia fala sobre casamento. Por quê? Porque a família, ela é a unidade básica do cristianismo. Não é a igreja. Essa igreja aqui, esse local que se reúne a igreja, né? Porque a igreja são as pessoas. Mas mesmo essa comunidade, nós não somos a unidade básica. A coisa mais básica é a tua família. É na tua casa que você experimenta o evangelho, que você lê o evangelho na vida dos outros, que você bebe, e é lá que Deus opera os primeiros milagres, é ali que a fonte vem. Aqui a gente se junta, é maravilhoso estar com vocês aqui também, tá? Mas eu creio que Deus começa no casamento. Vamos ler a Bíblia? Gênesis 2, o primeiro casamento. Abre comigo o primeiro casamento bíblico, é em Gênesis 2, antes do pecado. Antes de qualquer coisa errada, Deus viu que tinha alguma coisa que não estava boa. Gênesis 2, 18, a gente vai ler o seguinte: então o Senhor declarou, não é bom. Nossa, Deus fez tudo bom, tudo perfeito, né? Ele abençoou até aqui, tudo na terra, toda a criação é boa. De repente ele fala, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui Deus celebra o primeiro casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A primeira menção de casamento, então, Gênesis 2. Pula comigo para Efésios 5, onde a gente está tirando a maior parte desses princípios sobre casamento. Você vai ver que esse mesmo texto de Gênesis, que Deus fala, olha, deixará o homem pai e mãe, Jesus repete em Mateus 19, e depois Paulo escreve para a igreja de Efésios aqui, esse trecho, tá? Só para você entender. Paulo começa, e a gente vai começar lendo Efésios 5, 18, dizendo, olha, sejam cheios do Espírito Santo. E depois Paulo, ele continua dizendo assim, olha, esse ser cheio do Espírito Santo vai impactar as coisas mais básicas da sua vida. Vai impactar como você se relaciona com as pessoas. Vai impactar o teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos. Vai impactar o teu trabalho, né? A relação escravo-senhor. Vai impactar como você lida com crises, com ansiedade. Todo o resto aqui de Efésios, ele está mostrando o resultado, o impacto de uma vida cheia do Espírito Santo, que é a minha vida e a sua. Então vamos ler aqui os impactos na vida de um casamento, né? Verso 18, então, como eu falei, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí pula para o verso 21, sujeitem-se, né? Submetam-se, sejam submissos uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Verso 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, a gente tem aqui uma porção de princípios que a gente vem cobrindo, que a gente vem falando sobre o casamento. E é claro, se você não é casado, isso também é para você. Talvez um dia você vai se casar, ou, não, Timóteo, eu não tenho mais esperança de me casar. Você certamente participa de conversas sobre casamento. Você se relaciona e os princípios do casamento são também aplicáveis a outros relacionamentos, de uma certa forma. O casamento seria o ápice de um relacionamento entre dois seres humanos, mas existem evoluções. No caminho existem graus e amizades e outros tipos de relacionamento cujos princípios aqui também se aplicam. Mas eu quero recapitular rapidinho. E a gente falou aqui na primeira semana que a força do casamento, a energia que faz o casamento mover, é essa submissão um ao outro, é esse servir um ao outro. A gente falou que você, quando cheio do Espírito Santo, você é capacitado a não viver mais uma vida egocêntrica, onde você só se importa com os seus interesses. Você conhece alguém assim? Você tem algum amigo que você vai conversar com ele? No final da conversa, você sabe tudo da vida dele, ele não te perguntou nada de você. Tem alguém que você liga, você pode até botar no mudo, tomar banho, volta, a pessoa está falando dela, não precisa olhar para a pessoa, não encutucar. A gente tem isso dentro de nós, isso é a natureza carnal. A natureza carnal, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela se preocupa com ela. E o Espírito Santo, ele te capacitou, ao ser cheio do Espírito Santo, a servir outras pessoas. Sabe o que é isso? Colocar o interesse de outra pessoa acima do seu. Sabe o que é você falar assim, olha, eu estou interessado em um almoço, eu estou interessado no Netflix, mas essa pessoa ia ficar muito feliz se eu fosse dar uma volta na lagoa agora no sol quente. E a natureza carnal fala, o problema é dela. Cada um cuida da sua vida. Mas a sua natureza espiritual, cheia do Espírito Santo, fala, eu vou andar com você. Por quê? Porque é para você não andar sozinho, porque eu vou colocar o seu interesse acima dos outros. E no casamento é um lugar onde você é movido, né? A energia, a força do casamento é justamente esse servir um ao outro. Qual é o interesse do seu cônjuge? Isso vai fortalecer o seu casamento. Depois, na segunda semana, a semana passada, a gente falou que o fundamento do casamento é uma aliança, é um compromisso. Né? O fundamento, deu o exemplo dessa coluna aqui. Existem coisas que você pode mudar nessa casa, mas o fundamento você não pode mudar. Existem coisas que você pode mudar no casamento, mas a aliança, o compromisso é algo estrutural. Se mexer, a casa cai. E esse compromisso, ele é um compromisso público, ele é um compromisso exclusivo, ele é um compromisso permanente, até o final. Eu estou com você até o final. Essa promessa, ela é necessária. Ela faz parte da proteção, da segurança para que aquilo que o casamento se propõe a fazer aconteça. Ele é um processo longo que exige que ninguém pare no meio do caminho. Se você não está disposto a fazer esse tipo de promessa a alguém, esse tipo de compromisso com alguém, isso significa que você não ama essa pessoa o suficiente para casar com ela, biblicamente falando. Se alguém te diz assim, olha, eu te amo, mas não quero casar com você, biblicamente, essa pessoa está dizendo, eu te amo, mas não tanto assim. E não tem problema. O casamento, o amor pode evoluir. Você não precisa começar um relacionamento fazendo esse compromisso, né? A gente namora primeiro, a gente noiva primeiro, mas existe um momento onde o amor toma essa decisão, e esse é um fundamento, esse é estrutural num casamento, amém? Anotei aqui, muita gente não se casa porque não tem certeza que aquela é a pessoa, the one. Já falou com alguém? Vai, tá namorando, 17 anos, vai casar, estou na dúvida se é a pessoa certa. Meio desonesto, né? Mas aí por quê? Porque a gente tem uma ideia seguinte, que se eu encontrar a pessoa certa, eu nunca vou deixar de estar apaixonado. Nunca vai dar nada de errado. E aí a pessoa acha que achou a pessoa certa, casa, e aí começa a andar, e essa paixão, ela, cara, enfraquece, some. E aí, qual é a conclusão da nossa cultura? Não era a pessoa certa. Você tem direito a substituir ela, vai procurar de novo a pessoa certa. Esse que foi o erro, né? Tipo eu cozinhando, tudo errado, porque não sei cozinhar. O problema era a massa. Vou no supermercado trocar a massa. Essa é a mentalidade da nossa cultura. E aí fica procurando a pessoa certa, procurando a pessoa certa. E, biblicamente falando, casamento é outra coisa. Então, hoje eu quero avançar com vocês, eu quero falar dois pontos sobre a prioridade do casamento e o propósito do casamento. Vocês estão comigo?
Sim.
Todo mundo aí? Tá calor aqui, Tuco. Tá tranquilo. Tá bom, Tuco. Tudo certo. A prioridade do casamento é a seguinte. A prioridade do casamento é acima de todas as outras coisas. Deus, ele vai dizer assim lá em Gênesis 2, olha, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Você concorda que a sua conexão entre pai, mãe e filho é talvez a conexão mais profunda que um ser humano tem no início da sua vida? A gente vive numa sociedade que vem tentando desconstruir isso, você percebe? Cada vez mais, ó, antigamente você era identificado pela, olha, fulano é filho de não sei quem. Antigamente, a sua profissão, ela ia seguir a direção dos teus pais, né? Então, teu pai era... Como é que é blacksmith em português mesmo?
Ferreiro.
Teu pai era ferreiro, você ia ser ferreiro. Teu pai é agricultor, você vai ser agricultor, né? Você aprendia a profissão familiar, e aquela relação pai, filhos, ela era profunda. Ela era identidade, ela era o seu status social. Hoje em dia a sociedade é diferente, hoje você cresce e você, cara, meu pai é engenheiro, mas eu quero ser médico, não tem problema, existe uma separação. A sociedade até vem numa direção cada vez mais de dizer o seguinte, não, quem vai escolher a educação dessas crianças não são os pais, é o Estado, né? Cada vez mais, ó, o Estado vai tomar essa decisão, ou então... Olha, você pode ser o que você quiser, e aí você caminha para sociedades como nos Estados Unidos, por exemplo, que, cara, com 16 anos de idade, com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, que aqui no Brasil a gente considera que ainda está sendo formado, lá a galera já está trabalhando, dirigindo e mudando para fora de casa. Então, mas mesmo numa sociedade onde a relação pai-filho ela está enfraquecendo, ela está diminuindo, a gente ainda entende que essa é a conexão mais profunda que a gente tem. Cara, quem são as pessoas? via de regra, se não teve nada muito fora do normal, quem são as pessoas que mais te amam? Quem são as pessoas que mais dedicaram a você? Quem são as pessoas que, no mínimo, pagaram para mais coisa para você na vida? Meu pai, com certeza, é o cara que mais pagou coisa para mim, de longe. Né? Nem tento devolver o dinheiro que ele me pagou, porque não dá. Se botar juros e inflação, estou perdido. E aí a Bíblia vem e faz uma afirmação absolutamente chocante. Ela vira e fala, está vendo essa relação que você tem, a mais profunda? Então, o casamento vem acima dela. Você vai deixar pai e mãe. Ele estava falando isso desde Adão e Eva, que não tinham pai e mãe, mas ele estava estabelecendo a importância, a prioridade do casamento. Olha, quando você casa, você não está mais agora debaixo daquela a estrutura, a prioridade da sua vida não é mais servir o teu pai e a tua mãe. Pode servir, convém servir. Eles têm um lugar na sua vida. Eu não estou dizendo que pai e mãe não têm lugar na vida do casado, mas não é mais a sua prioridade. A sua prioridade agora é a sua casa, a sua esposa, o seu marido. Sabe? Ah, mas a nossa família, a tradição que a gente sempre tirou férias em dezembro, em Araruama. Olha, você casou e agora talvez a tradição vai mudar. Aí a sua mãe vai te ligar, o teu pai, olha, mas como é que vocês não vão na tradição da família? Pai, eu honro a tradição da minha família, eu valorizo, mas eu sou uma nova família agora. E nós juntos somos uma só carne, uma nova pessoa, e a gente vai desenvolver as nossas tradições, e eu vou negociar aqui para ver se Araruama cabe na nova tradição. Às vezes cabe, às vezes não cabe. Né? Depende de uma porção de coisa. E você vê que Paulo, quando ele está explicando sobre casamento, ele fica oscilando. E eu leio isso aqui, estudando, falando, Paulo, você é maluco. Por que que você não explica o que é o casamento? E depois você fala desse negócio de Jesus e a igreja. Por que você fica misturando e vai, é Cristo e é a igreja, mas é o marido, é a esposa, mas é Cristo e a igreja? O que é isso? Mas você começa a ver que as coisas são muito conectadas, que o casamento ele aponta, ele é um símbolo da nossa salvação. E a nossa salvação, ela fortalece, o casamento é um ciclo. Então, você vê que quando você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. As tradições antigas ficaram para trás, as tuas conexões ficaram para trás, e agora eis que tudo se fez novo, não é isso que diz? 2 Coríntios 5. Cara, quando você se casa, uma nova tradição vai se formar, um novo padrão vai se formar, e os teus pais não são mais prioridade. Timóteo, como é que eu sei que os meus pais ainda são prioridade na minha vida? Olha, você vê, você está arrumando as confusões de família, porque as confusões no casamento é porque a sua família faz de um jeito, faz de outro. Outro jeito de você ficar dependente, você ainda depende dos teus pais para aprovação? Quer dizer, você às vezes até faz uma coisa que a tua esposa não se agrada para poder agradar os teus pais? Esse é o padrão? Essa é a prioridade no teu coração? Outra forma, será que você ainda está conectado financeiramente nos teus pais? Aquela mesada que te impede de avançar. Olha, eu queria ser arquiteto, mas o meu pai me obriga a trabalhar lá na loja da família, porque é assim que ele mantém a gente e tudo mais. Eu queria ser arquiteto, tem tudo para ser arquiteto. A minha esposa quer que eu seja arquiteto. A gente concorda que aquela loja faz mal, mas eu não consigo deixar porque o meu pai... Olha, você precisa entender o que a Bíblia diz, deixará pai e mãe. E eu não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar com o pai. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ganhar a mesada do pai. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter relação com os seus pais. Não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre prioridade. Se houver uma concordância dos dois, olha, eu acho que seria legal eu trabalhar lá na empresa da família. O que você acha? Eu acho legal. Vai dar certo. É um lugar, é um ambiente bom, está te fazendo bem. Então vamos. Mas se não tiver uma concordância, se não estiver fazendo bem para o teu casamento, não vai. Outra forma que às vezes as pessoas ficam conectadas nos pais é no contrário, né? Olha, eu tenho raiva dos meus pais, porque o casamento deles foi muito ruim, então eu decidi que eu não vou mais casar. Nunca vou casar. Cara, eles estão te controlando de alguma certa forma. Você não deixou eles para trás. Aquele sentimento ruim está dizendo o que você vai fazer e o que você não vai. E o casamento é um lugar onde aquilo precisa ficar para trás. Assim como quando você se converteu, você se tornou uma nova criatura, você deixou para trás. Quando você se casa, é uma nova pessoa formando um novo relacionamento. As outras coisas têm menos prioridade. Está bem para isso aí? O casamento tem prioridade acima dos filhos. Esse aqui é um que é um pouco mais difícil, porque quando nasce a criança, você olha, né, tem um barrigudo lá na sala que sabe se virar, e esse aqui está quase morrendo de fome, não sabe fazer nada, vou cuidar desse aqui. Né? Olha, minha esposa está pedindo para sair, porque a gente precisa de um tempo dos dois, mas meu filho precisa jogar bola, que está subindo pelas paredes, vou jogar bola. E é difícil você entender que existe tempo para as coisas, mas a prioridade tem a ver com a sua fonte primária de satisfação emocional, de satisfação de afirmação da sua identidade. Tem gente que se vê muito mais como mãe, muito mais como pai do que como marido, como esposa, que aquela relação próxima, aquele suprimento emocional que deveria vir do teu marido, deveria vir da tua esposa, transferiu para os filhos. Né? É o meu filho. Não, meu filho, você é orgulho da sua mãe, não sei o quê. Esse cara aí é um cafajeste. Caramba. A gente vive uma sociedade que tem esse tipo de coisa. Colocar os filhos no lugar errado. Existe um lugar para os filhos? Tem. Mas a prioridade do casamento não são os filhos. É um ao outro. O casamento vem acima dos filhos. Entende isso? Caramba, mas Timóteo, como é que a gente lida com... Olha, eu tenho um filho pequeno que é do outro casamento. Como é que a gente lida com isso? Cara, a Bíblia não fala sobre esse caso especificamente, e você vai precisar da graça e da sabedoria de Deus para conduzir a situação. Porque eu entendo que também você tem uma relação com o filho, que ela precede a tua relação de casado, e eu creio que Deus vai te dar sabedoria. Talvez você pode conversar com alguma das pessoas mais sábias aqui da nossa igreja, mais vividas. Cadê meu pai, minha mãe? Talvez estavam por aqui. Enfim, são situações mais delicadas, mas, biblicamente falando, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa. Essa é a prioridade. Prioridade acima de trabalho, precisa dizer? Não precisa dizer, porque todo mundo sabe o desafio que é, né? Quantos casamentos você já viu que foram por água abaixo porque ele foi transferido para um lugar, ela foi transferida, ela não foi? Então, pô, a gente não pode abrir mão da nossa carreira por causa de você, né? Não é essa a sociedade que a gente vive? Pô, eu vou abrir mão da minha carreira para ir com você, por outro lado, aqui eu sou um médico bem-sucedido, aqui eu sou uma médica bem-sucedida, e aí você foi transferido, eu vou com você? Como é que fica a minha carreira? Cara, a Bíblia não tem uma resposta fácil, mas a Bíblia fala que a prioridade é o casamento. O casamento precisa vir antes de carreira, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa. Essa é a prioridade. Nós temos uma aliança, a gente está junto nisso, na alegria, na tristeza, aconteça o que acontecer, a gente vai progredir junto. E existe bênção nisso que eu estou falando para vocês. Existe bênção em andar junto. Existe bênção, ouve o que eu estou te dizendo, existe bênção em abrir mão de algumas oportunidades em favor do casamento. Deus vai abrir portas. Deus não tem dificuldade em te abençoar. Ele só precisa garantir que as tuas prioridades estão todas certas, que não vai te quebrar. Você entende? Deus fala isso direto para mim. Timóteo, tenho muito dinheiro para você, mas se eu te mandar tudo que eu tenho, você quebra, você vai ficar maluco, vai começar a faltar culto. Que isso, Deus, eu prego no culto. Ih, pouco dinheiro a mais, você já está faltando culto, Timóteo. Então não dá. Mas então, Deus, eu quero ficar pobre? Não, me estrutura. Deus, me trabalha, trabalha em mim, trabalha no meu casamento para a gente avançar juntos. E o casamento é uma forma que ele amadurece a gente. O que, que acontece se um dos dois, o homem acha que está priorizando o casamento e a mulher acha que não está? Ou o contrário, a mulher acha que está priorizando o casamento e o marido não está. Pastor, o que, que a gente faz? Olha, se um dos dois acha que não está, é simples, não está. Entendeu? Ou os dois concordam que os dois estão priorizando o casamento, ou um dos dois não está priorizando o casamento. Essa é a fácil de responder. O difícil é, e aí, o que, que eu faço quando eu descubro que eu não estou priorizando? Né? Cara, o tempo todo a gente descobre que a gente errou. O tempo todo a gente troca as mãos pelos pés, a gente pegou um embalo que a gente não deveria, a gente, cara, se empolgou, errei o alvo, o que, que eu faço? Volta atrás, pede desculpas, pede ajuda a Jesus. Como é que você faz na sua vida cristã quando você percebe que você não priorizou o teu relacionamento com Deus? Você volta atrás, a Bíblia fala, vê onde você errou, volta lá, pede desculpas. Cara, Deus é um Deus gracioso, existe uma porção de perdão ilimitada, dedicada a quem se arrepende, a quem busca. Mas não é automático, você precisa falar, Jesus, eu recebo o teu perdão. O perdão já foi dado, mas eu preciso receber. Jesus, eu preciso da ajuda no meu casamento. Eu troquei as bolas, a prioridade não está correta. Eu já tive essa conversa. Teve um tempo atrás, um dos líderes da nossa igreja me ligou, a gente estava conversando, eu acho, e falou: cara, eu estou com dificuldade em desassociar a minha imagem do meu trabalho. Eu acho que se eu for bem no trabalho, eu vou ser bem sucedido. Se eu for mal, eu sou um fracasso como pessoa. E eu sei que a Bíblia não me ensina isso. E eu estou com dificuldade. Me ajuda. A gente pode conversar? Me ajuda a viver plenamente o que a Bíblia tem para mim? Olha que lindo pedido de ajuda. Que bom quando você reconhece. E reconhecer é para o teu cônjuge também. Olha, me ajuda. Eu estou disposto a mudar, deixar para trás a velha forma de viver. Eu quero priorizar o nosso casamento. Me ajuda. Vamos colocar as coisas no lugar certo? Amém para isso? Anotei aqui, o casamento é um lugar de novos começos. De novos começos. Tem sempre oportunidade para você começar de novo. A prioridade do casamento é acima de todas as outras. E aí eu quero avançar para o quarto ponto, o propósito do casamento. Pegaram isso aí? Já podia acabar, hein? Já estava bom. Mas hoje vem com batata frita e Coca-Cola. Vem um pacote completo. Prioridade do casamento, acima de todas as outras, o propósito do casamento é a amizade. Eita ferro, isso aqui não tem nada a ver com a nossa sociedade. Cara, o casamento é a solução que Deus deu para a solidão. Caramba, como assim? A Bíblia é muito clara, a gente leu ali. Viu Deus que não é bom que Adão esteja só. Deus foi lá e casou ele. Simples. Ele deu uma solução para a solidão casando. Mas, Timóteo, você tem que reconhecer que também existem pessoas que estão muito mais solitárias em um casamento ruim do que se não tivesse casado. Concordo. Só casar não resolve a solidão. Você pode estar muito mais sozinho, muito mais solitário, se sentir muito mais abandonado estando casado. Então, não é uma questão de qualquer tipo de casamento. Mas por que a Bíblia propõe o casamento como a solução para a solidão? Porque, biblicamente falando, o casamento é o lugar para você encontrar e desenvolver o seu melhor amigo. O casamento tem tudo a ver com o melhor amigo, a melhor amiga. É um lugar, em primeiro lugar, de amizade, um tipo de amor que no grego se escreve philos, que é o amor do tipo amizade. Esse é o amor principal do casamento, antes do romance, antes do erótico, antes de todas as outras coisas. Mas o que é uma amizade? Eu descrevi aqui alguns princípios bíblicos que eu não trouxe versículos específicos, mas de uma forma geral eu listei dessa forma. O que é um amigo? Amigo é alguém que está lá quando você precisa, tem consistência. Se quando você está com grana está lá, mas quando você está duro some, não é teu amigo, ok? É. E casamento? E casamento que acaba quando acaba o dinheiro? Não preciso nem dizer nada, né? Amigo tem consistência, eu estou lá com você. Amizade tem a ver com coragem de falar a verdade. Coragem de falar a verdade. Teu amigo é aquele cara que vai chegar para você e falar: cara, tu está com mau hálito. Esse é uma boa medida. Tu tem coragem de falar que aquela pessoa está com mau hálito? Tu não é amigo dela. Honestidade. Tu tem coragem de deixar aquela pessoa falar que você está com mau hálito sem se sentir ofendido? Né? Que também, no amizade, tem a ver essa coisa da honestidade. Cara, ela pode falar a verdade, que eu não vou ficar longe. E eu posso falar a verdade também. Eu posso falar para ela e eu posso ouvir dela. Amizade tem a ver com vulnerabilidade, que é diferente de honestidade. Que é disposição de abrir o coração, revelar os seus segredos. Isso é incremental, vai crescendo. Não é, você não chega, é meu amigo? Ah, a senha é 32, 47, 88. Pode sacar o dinheiro. Você não abre todos os seus segredos para o primeiro amigo. Mas à medida que a amizade vai avançando, da qual a amizade mais alta deveria ser o seu casamento, cara, abrir os teus segredos. Engraçado, estou brincando aqui com senha. Eu acredito que tem gente que casado, um não sabe a senha do outro. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. não sei a senha do celular um do outro, não sei a senha do banco um do outro. Ué, pensa bem, vocês, segundo a Bíblia, vocês são uma só pessoa. Pasmem, perante a justiça brasileira, vocês são uma só pessoa. Se um deve, pode cobrar do outro. Mas será que os teus conceitos precisam ser revistos? Mas a amizade tem essa vulnerabilidade de abrir o coração. E a amizade tem uma coisa de ser, de te colocar para cima. Né? Porque se é uma pessoa que está constante com você, que é honesto, sabe, te critica e ouve crítica, é uma pessoa que sabe segredos, mas não te coloca para cima, isso é uma tia. Isso é uma, no máximo, um irmão de adoção, uma coisa assim. É, isso é um parente que você não consegue ficar longe, porque, cara, te coloca para baixo, mas você está constantemente junto. Não, não, não. Amigo, olha os teus defeitos, olha o que você é e fala, cara, mas vamos lá, tu vai melhorar. Olha, tu está feio assim, vamos lá, vamos melhorar esse cabelo aí. Esse platinado não ficou bem com você, vamos ali no barbeiro que a gente vai resolver isso. Cara, olha, você está horrível, horrível. Vamos lá, vamos tomar um banho, porque tu é melhor que isso aí, cara. Né? A amizade acredita em você. Não, não passou na prova? Fica tranquilo. Cara, vamos estudar, daqui a pouco você passa, na próxima você vai. Eu tenho certeza, você é inteligente pra caramba, pô, isso aí não é nada, não é? Isso é coisa de amigo. E a gente consegue imaginar isso num amigo. Cara, um amigo constante, está sempre lá, honesto, tudo mais, te coloca para cima. Mas quando a gente descreve um casal, na nossa sociedade, não é isso que a gente imagina. A gente imagina um cara super bonito, uma mulher bonita, eles passeando, aquele romance. Quando a gente está procurando alguém para casar, a gente não necessariamente procura esses, né? Não é isso que você está procurando. Você se arrumou, olhou, nossa, que menina linda, aquela lá. Caramba, mas o propósito do casamento é resolver uma questão de solidão, uma questão de necessidade de se completar através de uma amizade profunda e verdadeira, uma melhor amigo. Esses são os princípios bíblicos. A outra forma de descrever a amizade é uma união profunda que vem de uma jornada em comum para o mesmo lugar. Vou repetir essa frase. É a profunda união que surge ao compartilhar a jornada para o mesmo destino. Então, pensa em filme. Na nossa sociedade, a gente funciona muito com filme, né? Já viu aquele filme que junta um monte de gente estranha? Cara, tem inúmeros filmes com esse nome. Eu pensei uns 3, 4. Um monte de gente estranha, às vezes se odeiam, às vezes um é anão, o outro é marciano, um fala, um é índio, o outro é cowboy. Junta a galera toda. No começo eles se odeiam. Mas eles têm uma missão. Geralmente salvar o mundo, achar um tesouro, um negócio que vale a pena. Juntou todo mundo, eles começam na missão, o filme começa. Daqui a pouco, nessa jornada, um salva a vida do outro. Um ajuda o outro. Começa a trocar uma ideia, vê que não é tão diferente assim. Pô, lá em Marte tem o mesmo problema que o anão tem. Pá, vai indo. Final do filme, melhores amigos. É ou não é? Uma união que surge de compartilhar uma jornada para o mesmo destino. Cara, eu estou nessa jornada, o mesmo destino, e eu estou chegando. É, que filme que vocês pensaram? Uma Noite no Museu? Qual? Senhor dos Anéis. Eu pensei em Senhor dos Anéis. Guardiões das Galáxias, não é? Tem um maluco que nem fala. Guru, né? Star Wars, tem o Chewbacca lá, também não fala, fica super amigo do pessoal. Enfim, N histórias, história de cowboy. E casamento, essa amizade, quando eu falo assim que o propósito do casamento é a amizade, é essa amizade que surge entre duas pessoas que estão indo no mesmo lugar, no mesmo destino, compartilhando aquela jornada. Para onde é essa jornada? Para o trono de Deus. É uma jornada para o fim da vida, para chegar no final e os dois se apresentarem lá no trono de Deus e falar, ó, chegamos aqui. E o processo da jornada e a relação foi moldando, e aí Paulo fala, né? Assim como Cristo se entregou para a igreja, para que ela fosse santificada, aperfeiçoada, para apresentar ela sem mácula. para que chegue lá no final, na jornada, no trono, e fale, olha, essa relação, essa amizade aqui, ela foi lapidando e a gente não deixou um ao outro desistir. E a gente amadureceu, e a gente foi bênção um na vida do outro, e a gente deixou para trás uma porção de coisas que precisavam ficar para trás, e alguns hábitos, e algumas fraquezas, e alguns pecados, e algumas opiniões erradas. E esse, cara, e a gente andou junto, e aí a gente está aqui, ó, 55 anos depois, 47 anos depois, é 47, acho que o meu sogro vai fazer daqui um mês, 47 anos de casados, 47 anos andando na mesma jornada, indo na mesma direção. Entende? O propósito não é só aliviar a tua solidão naquela noite de sábado, mas é te completar numa jornada mais longa. Isso é demais. A maioria das pessoas, ao se casar, está procurando uma escultura, quando, na verdade, deveria estar procurando por um bloco de mármore. Você já viu aquela escultura do Michelangelo, o Davi? Já viram? Foto bonita e tal. Cara, coisa linda. Eu fui procurar na internet do que é feito aquilo lá, porque aquilo lá parece que é feito de alguma coisa diferente. Descobri que é um bloco de mármore, uma pedra qualquer de mármore, que foi lapidada. A jornada deveria lapidar essa pedra e chegar lá uma escultura. Chegar no trono de Deus e falar, ó, está aqui o Davi, está aqui a versão feminina do Davi. Que a gente, qual é a versão feminina do Davi, pai? Batseba, não sei. Maria, Joana, Antônia, não sei. Está aqui duas esculturas lindas. A Madonna, a Reni falou. Vênus. Pietá, Pietá, é verdade. Outra escultura. A jornada vai esculpir, mas a gente, quando a gente está procurando alguém para casar, a gente quer uma escultura pronta, né? Ah, não, essa pedra aí tem muita aresta. Ah, não, essa pedra está feia. Mas é isso mesmo, amigo. Olha só, a verdade, vou dar a real para vocês. Se aquela pedra fosse um pouquinho melhor, ela não aceitava casar com você. Você tem que dar graças a Deus pelos problemas do teu cônjuge, porque aquilo baixou um pouco o nível e chegou no teu. Você entende isso? Cara, você entende que se sua esposa, seu marido fossem perfeitos, eles não casavam com você? Pô, imagina uma pessoa perfeita casar com o Timóteo. Cara, não dá. Mas, cara, porque eu e Rene, duas pedras, blocos de mármore não lapidados, nos encontramos e falou, ó, eu estou disposto de percorrer essa jornada até virar uma escultura, até chegar ao trono com você. Você está disposto a fazer isso comigo? Eu estou. Então vamos juntos. Então vamos percorrer isso aqui juntos. E essa jornada criou uma união profunda, essa amizade profunda que vai, que é lógico que ela está segura, essas duas pedras estão seguras por uma aliança. Tem hora que bate pedra na pedra, epa, vamos, vai dar ruim isso aqui. Fiou o dedo no meu olho. Mas tem uma aliança ali que não me deixa ficar longe dela, não deixa ela ficar longe de mim, graças a Deus. E isso vai lapidando. E essa é a proteção que a gente precisa para... Ei, não desiste, não. Esse bloco de mármore vai dar uma boa escultura. Vira para a pessoa do seu lado e fala, não desiste, não, esse bloco vai dar uma boa escultura. Eu sinto que precisamos de motivação aqui. Agora a pregação começou a ficar boa. Não desiste, não. Você que não está casado, precisa aprimorar a sua aptidão de olhar blocos de mármore. É, bater o olho aí e falar, isso aí dá uma escultura, hein? E a pessoa vai falar, tem certeza, irmão? Acho que isso é só pedra mesmo. Isso aí vai dar bom. É isso aí. Fiz uma declaração aqui, escrevi. Eu vejo além das suas falhas. Ser casado, entender, essa amizade é uma amizade que diz isso. Eu vejo além das suas falhas. E até anotei aqui entre parênteses, se você não está vendo as falhas, você não está nem no jogo. Se você não está vendo as falhas, eu lembro do meu pai perguntar para um amigo nosso que estava namorando há pouco tempo, aí ele falou, fulano, e aí, quais são os defeitos dela? Aí ele falou, ela nem tem defeitos. Não está nem no jogo ele ainda. Nem começou, está lá no banco de reserva. Amigo, tem que percorrer um pouquinho mais aí. Se você não está vendo as falhas, você está perdendo a melhor parte. Juro para você. Vou esclarecer. Eu vejo além das suas falhas, além das suas imperfeições, além de tudo isso, eu vejo o que Deus está fazendo em você. Porque a beleza de você ver a falha não é destacar a falha, mas é ver que Deus está trabalhando e aquela falha, Deus vai mudar aquilo. E crer naquela pessoa, né? Eu vejo lances de imortalidade e glória e vejo Deus em você, mas são lances, são flashes, né? Sabe aquele dia nublado que você está tentando ver o Cristo Redentor? E aí você vê e aí daqui a pouco não vê mais. Essa é a jornada da amizade cristã, inclusive, até além do casamento, casamento máximo, né? Mas mesmo um amigo cristão, uma pessoa que você está andando, cara, de vez em quando aquela pessoa, cara, fala e é o próprio Espírito Santo, fala, uau, que é isso? Que pessoa abençoada. E é capaz de meia hora depois dar uma bola fora e falar, meu Deus, sabe o que está falando, vai ler a Bíblia. Nós somos isso, tá, gente? A nossa condição é essa. Não é nossa identidade. E no nosso espírito, você é 100% perfeito com a identidade de Cristo, mas na tua alma, no teu temperamento, na tua forma de agir, o teu estado atual é de alguém que está sendo santificado, amadurecendo. Então, cara, eu vejo as suas imperfeições, mas eu sei que Deus está trabalhando em você. Mas eu vejo lances de imortalidade e glória na sua vida. Eu vejo isso. E eu quero ser parte de te ajudar a se tornar a pessoa que Deus está moldando. Escolher alguém para casar. Está casado com alguém. É falar, eu quero ser parte do que Jesus está fazendo na sua vida. Que Deus está fazendo. Eu vejo o seu potencial. Eu quero ser parte disso daí. E sei que você pode fazer isso por mim também. Eu sei que você vê lances de mortalidade em mim, mas eu sei que você vê minhas falhas. E eu sei que você tem a liberdade de cooperar com Deus na transformação de quem eu sou, de como eu estou me comportando. Nós queremos apresentar um ao outro diante do trono, sem mancha nem ruga. Vamos deixar esse casamento ser um veículo de redenção um para o outro. Cara, esse é o propósito do casamento, essa jornada juntos. E eu tentei correr, fui um pouco mais bem sucedido agora nesse culto, para entrar em questões práticas. Isso aqui é muito bonito, né? Anota aí, bota no Twitter, sei lá, e dorme. Mas questões práticas, a coisa é um pouquinho mais dolorida. Número um, como é que isso aqui muda como você procura o seu cônjuge? Você que não está casado. Se você está casado, não é para você. Você já achou o seu cônjuge, ok? Não é para procurar outro. Esse é o teu bloco. Você está com o teu bloco, fica com o teu bloco. Ah, mas eu casei com ele e eu me converti, ou ele não é cristão, a gente fala isso, lá no ponto 4. Mas se você está procurando, como é que é a dinâmica de procurar uma pessoa para casar hoje em dia? Você vai num lugar, teoricamente um lugar onde as pessoas estão mais bem vestidas, mas pode ser qualquer lugar. E tem 20 pessoas ali do sexo oposto, você vai excluir 17, que não são o seu tipo, gordo demais, magro demais, careca demais, barbudo demais, né? Fala demais, fala de menos, qualquer coisa. 17 está fora. Daqueles 3, ou daquelas 3 ali que te chama a atenção, você vai se aproximar para ver se acontece algum romance. E aquela uma que topou ter um romance com você, aí você vai tentar convencer essa pessoa de virar seu amigo. Tentar extrair uma amizade daquele lugar. Você entende como isso não faz sentido para a Bíblia? Biblicamente falando, se o propósito do casamento é ser amigo, então é lógico que primeiro vem a amizade e o romance deveria crescer da amizade, não o contrário. Primeiro você começa com a amizade. Talvez daquelas 17, tinha um barrigudo ali, que é um excelente amigo. E que, inclusive, você vai botar para malhar, vai ficar bonitão. Porque a barriga dá para a gente resolver, irmão. Mas é um ótimo amigo. É o companheiro da sua vida. Seria uma pessoa incrível. Uma pessoa que vai estar sempre com você, uma pessoa honesta, vulnerável, te coloca para cima. Mas aquela barriga, pô, Não quis, tu querias o cara do tanquinho, chato pra caramba. Egoísta, egocêntrico, que só pensa nele. Está entendendo? O processo de busca por um cônjuge, biblicamente falando, ele começa com a busca de uma amizade. O autor C.S. Lewis, né, que escreveu Os Quatro Amores, ele fala assim, olha, se a gente fosse ilustrar, desenhar o amor eros, que é o amor, é a palavra grega para o amor erótico, né, que eu estou chamando aqui de romance, a ilustração de eros seria duas pessoas olhando uma para a outra, de frente uma para a outra. E se você fosse ilustrar o amor filos, que é esse amor amizade, seriam duas pessoas, uma do lado para a outra, assim, ombro a ombro, olhando para o mesmo horizonte, para o mesmo objetivo. Você vê, então, que, biblicamente falando, existe espaço para eros. Deus quer que você tenha romance, que você tenha erotismo, que você tenha sexo, que você tenha atração física. Não é que Deus quer que você tenha, Deus criou esse negócio, ok? E Ele sabe usar esse negócio melhor que todo mundo. Ele tem os princípios de como usar, e se você usar bem, você vai arrebentar. Vai ser um presente de Deus para você e para a vida toda. Deus gosta disso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus virou para eles, isso aqui é um parênteses aqui, virou e falou, olha, é do filho de vocês que vai sair a salvação. Ou seja, eu sei que vocês estão brigados, eu sei que deu ruim, não parem de fazer sexo. É daí que vai vir. Deus é um Deus a favor disso. Mas esse eros, ele nasce do filos. Esse romance, ele nasce de uma amizade. Nasce de um companheirismo. Nasce de uma jornada para o mesmo lugar. Então, a conversa de procurar cônjuge deveria ser... Cara, essa pessoa tem uma visão em comum com a minha? Essa pessoa tem um objetivo de vida em comum com a minha? Essa pessoa está indo para onde eu estou indo? Por isso que eu até falo para os meus filhos, o melhor lugar para você encontrar um cônjuge é ao longo da tua jornada para onde você está indo. Cara, você vai encontrar alguém na tua faculdade, que está fazendo faculdade, indo para um lugar, servindo como voluntário, como você está servindo, talvez numa reunião de família, né, ou outras famílias, porque é uma pessoa que também está dedicada à família. Ou seja, cara, a primeira coisa que eu preciso saber não é se tem um tanquinho, se o cabelo é legal, se o olho é azul, mas é, para onde você está indo? Será que a gente tem como desenvolver uma amizade nessa jornada? Será que eu quero fazer parte dessa turma que vai desenvolver uma amizade? Existe profundidade no que você está fazendo? Então, isso tem uma aplicação prática na busca do cônjuge. Uma outra aplicação prática da ideia de que o propósito do casamento é a amizade, né? Cuidado com as amizades entre sexos opostos. Se você tem alguém que você é constante, que você é honesto, que você é vulnerável, que você está sempre colocando para cima, mas que você não está disposto a fazer um compromisso, então existe ali um ambiente, um potencial para um dos dois estarem sendo usados e sair dali muito machucado. Cara, seja honesto. Olha, essa amizade está indo bem, essa amizade eu adoro, mas eu não quero fazer esse compromisso com você. Eu não vou me aliançar com você. Então, cara, talvez é importante você dar uma distância. Por quê? Porque existe uma necessidade dos dois lados de se completar. Existe essa solidão que eu falei de Adão. Existe, não é bom que esteja só. E se vocês estão indo numa direção de uma amizade que deveria e que está apontando para um compromisso e você não quer ter aquele compromisso, então seja honesto. Porque um dos dois pode machucar. Às vezes sai o homem machucado, às vezes sai a menina machucada. E não é a intenção. Tenha cuidado com isso. Outro ponto prático, se você está casado, faça tudo o que você puder para se tornar melhor amigo da sua esposa, do seu marido. Isso aqui, faça tudo o que você puder, eu acho que eu não sei se eu fui enfático o suficiente. Cara, essa é a sua prioridade na vida. Teu objetivo do ano, teu objetivo da década, onde você quer estar daqui a 10 anos, eu quero ser melhor amigo da minha esposa, eu quero ser melhor amigo do meu marido. Sabe, às vezes isso vai exigir conversas difíceis, vai exigir muita paciência, vai exigir, talvez, olha, existem assuntos que eu gostaria de falar com você, coisas do meu coração, que são do meu interesse, que são importantes para mim, mas toda vez que eu tento conversar com você, cara, você ou dá risada, ou você sai bocejando, ou você não entende, ou você briga comigo, e isso está impedindo a gente de ter mais troca. Ou o contrário, olha, eu quero te pedir desculpa, porque esse assunto que é importante para você, cara, eu não tratei com o cuidado que deveria, eu faço piada, eu exponho, ou eu estou desinteressado, no meio da sua conversa eu estou dormindo. Cara, me perdoa, eu quero me interessar pelo que te interessa, porque eu quero ser seu amigo. Eu quero compartilhar com você essa jornada. Talvez vai envolver vocês sentarem juntos e falar para onde a gente está indo na vida. Será que o objetivo da nossa vida é ir para o trono de Deus? É isso que a gente está fazendo na nossa vida? Ou a gente tem outros objetivos? Não, parece que o meu objetivo é ficar rico, o teu objetivo é não ficar feio, ficar jovem para sempre. O teu objetivo é criar os filhos, o meu objetivo é... Cara, não, qual é o nosso objetivo? A gente precisa estar caminhando para o mesmo lugar, a gente precisa chegar num lugar em comum. Eu estou indo para... Você topa ir para cá? Não, então tá bom, eu vou para onde você vai. Mas fazer dessa amizade a medição de sucesso da sua vida, você entende isso? As pessoas olharem para você, você é um cara bem-sucedido? Sou. Você é um sucesso na vida? Sou. Por quê? Porque anda de Porsche? Não. Porque tem milhões na conta? Não. Porque já viajou o mundo inteiro? Não. Porque fala muito? Não. Por que tu é um cara bem-sucedido? Porque eu sou o melhor amigo da minha esposa. Porque eu sou o melhor amigo do meu marido. Essa é a minha medida de sucesso. Esse ano foi bom? Foi. Por quê? A amizade aprofundou. Ano ótimo. Caramba, mas você foi demitido, tá duro. E daí? A gente está numa jornada, a gente vai sair do outro lado. Tudo bem, a gente corta um pouquinho aqui o nosso padrão, a gente andava de... a gente vai passar a andar de metrô alguns dias da semana, a gente comia no restaurante, no shopping, agora a gente vai comer no quiosque, tudo certo. Tudo certo. Mas a amizade, a jornada, tá junto. Daqui a pouco essa aí muda, daqui a pouco vem. Mas a amizade é preciosa. Entende isso? Isso é prático. E, por fim, uma aplicação muito prática e muito complicada é a incompatibilidade ou o grande desafio que é um cristão compartilhar desse tipo de amizade, desse tipo de jornada com um não cristão. Porque se você é cristão, eu entendo que a tua jornada é para o trono. Eu entendo que Jesus na sua vida, ele é o motivo, ele é como, ele é o porquê, ele é o quando, ele reflete nas suas palavras. Se ele for central na sua vida, ele é a explicação. Por que você está rindo? Por que você está feliz? Por que você não está desesperado? Por que você está indo para cá? Por que você está indo para lá? E como compartilhar uma jornada com alguém que não tem e não entende isso é um desafio enorme. Eu não estou dizendo que é impossível. A própria Bíblia fala, Paulo fala assim, olha, se você recebeu Jesus, se converteu, e o seu cônjuge não é convertido, não precisa se separar. Deus, de alguma forma milagrosa, através da sua vida, vai alcançar. Pedro escreve assim, olha, que as mulheres preguem o evangelho aos seus maridos sem palavras, pelas ações. Ou seja, existe espaço no evangelho para um casamento entre cristão e não cristão. Mas eu acho muito difícil. A jornada é complicada, porque olha só, se o propósito do casamento é uma amizade completa, para nenhum dos dois se sentirem sozinhos, não estarem sozinhos, e essa amizade vem de uma jornada para um lugar em comum, esse lugar em comum não for Jesus, ele é o quê? Será que para você andar junto dessa pessoa, Jesus precisa ser um assunto marginal na sua vida? E é lógico, eu estou falando muito mais para você que está buscando um cônjuge, para você pensar a respeito disso, para você medir isso, para você pesar. E, cara, Timóteo, e a gente tem N pessoas abençoadas aqui, casadas com pessoas não cristãs, mas é necessário uma graça especial, uma dose de sabedoria diária, uma direção do Espírito minuciosa para funcionar. Cara, dá para funcionar? Dá para funcionar. Mas é uma dinâmica mais desafiadora. É uma dinâmica mais desafiadora. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero, na verdade, finalizar esse tema e essa mensagem voltando para Jesus. Toda essa história de casamento, ela aponta para Jesus, que é quem é o nosso né, a Bíblia fala que ele é o noivo, nós somos a noiva, que é quem nos salvou, quem nos redimiu. E eu queria encorajar você, até antes de pensar no teu relacionamento com o teu cônjuge, a pensar na tua amizade com Jesus, e a fechar os teus olhos. E se você julga que tem uma amizade profunda com Jesus, conversar com ele. Mas eu vejo a oportunidade aqui nessa manhã para pessoas que nunca abriram seu coração completamente para Jesus, no sentido de amizade, no sentido de não ter segredos, no sentido de conversar sobre todos os assuntos. Cara, talvez essa manhã é o momento de você falar: Jesus, eu quero falar com você sobre assunto tal que eu sempre evitei, mas eu não quero mais evitar. Eu quero que você tenha acesso a toda a minha vida, acesso a todas as áreas da minha vida. Tenha essa conversa com Jesus. Você pode também pedir ajuda a Ele no teu casamento, pedir ajuda a Ele na tua busca por um cônjuge, por uma pessoa. Enfim, avança a tua conversa com Ele. Então eu quero orar abençoando a tua semana. Quero declarar sobre a sua semana uma semana de amizade, uma semana de companheirismo com Jesus, uma semana onde você, através do teu relacionamento com Jesus e através do relacionamento com outras pessoas que Ele colocou na sua vida, você não se sinta sozinho, você não se sinta sozinha, que você possa lançar fora essa solidão a partir do relacionamento com Deus e com as pessoas que Ele colocou à sua volta. E quero orar também por casamentos restaurados nessa igreja, sabe, casamentos que talvez começaram os piores dos princípios, as piores formas, mas que vão experimentar o poder restaurador do Evangelho, o poder restaurador do Espírito Santo. Pai, obrigado, Pai, porque você sempre está conosco. E você olhou Adão ali, você olha as nossas vidas aqui, você não fica distante, falando: olha, se vira aí. Você olhou e falou: olha, não é bom, vamos agir. E você veio ao nosso encontro. Obrigado por criar, a Deus, pessoas e casamento e mesmo a vinda do próprio Cristo, para que nós nos sentíssemos completos, para que nós pudéssemos crescer e sermos lapidados na jornada. Obrigado, Jesus, porque você olha esse bloco de mármore que nós somos e acredita em nós. Pai, eu te agradeço por isso. E eu oro por uma semana de pessoas, de relacionamentos, de amizade, de casamento, que colocam as pessoas para cima, que levantam, que estimulam, que animam. Relacionamentos que sopram essa crença que você tem em nós, essa fé que você tem em nós. Em nome de Jesus, eu também oro por casamentos restaurados aqui nessa igreja, por casamentos que ou começaram ou se encontraram no meio de uma complexidade, de uma bagunça completa, de uma troca de prioridades, ó Deus, e que através da atuação do teu amor, através, ó Deus, da tua presença de amor, sejam endireitados, ó Deus. Casamentos que vinham apontando para uma separação, tendo uma reversão de direção milagrosa, que haja arrependimento dos dois lados e uma humildade e uma disposição de servir um ao outro, de cooperar para com o outro. Deus, verdadeiras amizades sendo iniciadas, melhores amigos se encontrando. Pai, eu oro pelos solteiros aqui, por pessoas que estão buscando cônjuge, que eles possam ser capacitados pelo teu Espírito Santo a ver nos outros aquilo que você vê. Ver potencial que só você sabe ver. Ter fé e acreditar nas pessoas certas. Iniciar boas amizades, encontrar bons amigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.